Em Dourados e todo estado, pontualmente 8 horas da manhã, no ar o programa Ponto de Vista, hoje abordando aí o início do ano letivo 2022 na rede estadual de ensino e também a implantação do novo ensino médio no Brasil. Aqui conosco no estúdio o professor Ney Elias Coinete de Oliveira, professor e coordenador regional de educação de Dourados e deve ser também, né, professor? O professor Davi de Oliveira Santos, é isso?
Isso,
é professor. Exatamente. Uhum. Coordenador de políticas para o ensino médio e educação profissional da sede Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, está nesse momento na capital do estado, nos acompanhando desde o início do programa. Bom dia, professor Davi, seja bem-vindo à Rádio Coração FM, satisfação aqui em tê-lo em nosso programa. Como se deu a ideia, quais os benefícios do novo ensino médio no Brasil e quais os benefícios que ele trará aqui em nosso país? Bom dia.
Oi, Reinaldo, bom dia. Quero te cumprimentar, agradecer a oportunidade de estar aqui. Cumprimentar também o nosso amigo, o professor Ney, coordenador da Regional de Dourados, está aí também na transmissão. E cumprimentar a todos que nos ouvem nesta manhã. Falar sobre o novo ensino médio é muito importante para trazer mais informações para a família, para o estudante, para a comunidade em geral. A ideia do novo ensino médio, Ney e Reinaldo, ela vem de uma necessidade que foi apurada a partir dos números educacionais do Brasil, que mostram o ensino médio como uma etapa que ela não tem o sucesso esperado, ela não alcança as suas finalidades, tal como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelecem. E para isso, há necessidade de intervir. Agora, o importante a destacar para a comunidade, para a população em geral, que o novo ensino médio, ele não vem por meio de uma política de governo. Isso não é algo intencionado por um grupo político, por uma personalidade política, mas na verdade o novo ensino médio ele vem como um programa, como um projeto de lei, ela vem como uma política de Estado, ou seja, é lei nacional e se aplica a todo o território nacional. Não é um novo ensino médio para um grupo apenas, não é um novo ensino médio só, por exemplo, para o estudante da escola pública, ou não é um novo ensino médio só para o aluno do campo, ou só para o aluno da cidade. Ele precisa ser um novo ensino médio para todo e qualquer estudante que está matriculado nessa etapa de ensino a partir de agora. O que que se espera com esse novo ensino médio? Que realmente ele venha resgatar a importância dessa etapa de ensino no contexto da formação do jovem, que essa etapa de ensino ela possa ser mais significativa, que ela promova efetivamente o protagonismo juvenil, para que esse estudante possa aprender da escola a tomar decisões, a analisar fatos, a ter criticidade, a avaliar consequências, tá? E acima de tudo, que esse jovem que está na escola, ele possa refletir, construir e implementar o seu projeto de vida. Não dá, Reinaldo, não dá, Ney e demais que nos ouvem, que o jovem ele saia da escola ainda com dúvidas acerca da sua vida. Hoje o que é interessante a gente observar, um índice alto de acadêmicos, ou seja, ele ingressou na universidade, mas logo ali nos primeiros anos ele deixa aquele curso, ele abandona a graduação. Por que que jovem que chega até na universidade abandona a graduação? É porque a tomada de decisão que ele foi sujeita, tá? Na sua vida, chegou tarde. Ele fez uma tomada de decisão quando estava ingressando na universidade e muitas vezes tomou a decisão errada. E Reinaldo, Ney, população, quem de nós não toma a decisão errada? Até mesmo nos dias de hoje, até mesmo depois da idade avançada, até mesmo depois de toda uma vida feita, desenvolvida, a gente toma decisão errada. Isso faz parte da vida do ser humano. Agora, o prejuízo não é você tomar uma decisão errada. O prejuízo é quando essa decisão é errada, ela vem muito tardia. Ela vem num contexto de muito prejuízo. Ela vem num contexto em que a pessoa, ela não consegue encontrar um outro caminho. Ela não consegue solucionar esse problema da sua vida. E isso pode ser resolvido dentro da escola. Onde? Principalmente no ensino médio, que é justamente a etapa que vem consolidar todas as aprendizagens do ensino fundamental e vem com a perspectiva de efetivamente preparar essa criança, no caso o adolescente, esse jovem, para a inserção na vida produtiva, que é a inserção definitivamente na sociedade, naquele posto onde ele vai ser útil, onde ele vai contribuir socialmente, onde ele vai promover o desenvolvimento dessa sociedade. Então ali ele tem que estar preparado, ele tem que estar pronto. E por que que a escola não dá conta disso? Tá? Por que que os índices, os números educacionais mostram o insucesso do ensino médio? Então, isso não pode passar despercebido. E foi isso que aconteceu quando o Congresso Nacional decretou a Lei 13.415, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, impactando diretamente o novo ensino médio, propondo a reforma dessa etapa de ensino, trazendo novas características, nova estrutura, nova organização. E eu volto a repetir, para todo o território nacional. Tá bom, Reinaldo? É isso, meu querido.
Tá certo, professor Davi. Professor Ney, por favor.
É interessante ouvir o professor Davi, ele é um especialista neste assunto, uma autoridade aí, uma referência nacional também, para falar sobre o novo ensino médio. O que nos alegra na nossa rede estadual de ensino, Reinaldo, é que nós não realizamos nada por acaso. Nós já estamos vindo numa experiência com algumas escolas que foram piloto aí deste novo ensino médio em vários municípios do estado de Mato Grosso do Sul. A nossa rede tem avançado de forma muito significativa na questão da implantação da educação em termo integral, já com este modelo do novo ensino médio, mesmo antes da obrigatoriedade, que a partir de agora de 2022 é para todas as escolas que oferecem ensino médio, não tem, como disse o professor Davi, escapar, só que nós já vimos uma preparação para verificar como isso se daria na prática. Então hoje nós temos escolas na maioria dos municípios que já são referência para essas que já vão entrar a partir de 2022. Então os nossos professores, os nossos gestores, os nossos estudantes podem ficar assim muito tranquilos de que nós não estamos navegando sem um norte, né? Sem uma bússola. Não, nós já temos para onde olhar, já temos um espelho aí, que são essas escolas que passaram por este movimento. Professor Davi lembra muito bem que é uma política pública, isso significa que não é passageira, né? Não vai vir assim como um experimento para 2022, daqui a pouco já vai mudar novamente. Não, isso mexe com toda a estrutura educacional. E na oportunidade eu quero assim perguntar para o professor Davi umas questões que eu já estou recebendo aqui, se você me permite, né? O nosso aluno do ensino médio, ele é muito preocupado, e o professor Davi falou do ensino superior, de ingressar na universidade, né? Quais serão os impactos que este novo ensino médio trará, por exemplo, para o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Nós vamos ter alteração no Enem? Será nos mesmos moldes, ou este Enem já de 2022 terá já esse perfil deste novo ensino médio, onde o aluno é o protagonista do seu conhecimento, onde o aluno tem disciplinas em que vão ajudá-lo a construir o seu projeto de vida, a resolver os problemas e apontar soluções para as problemáticas da vida cotidiana? É contigo, okay. Davi.
Ok, Ney, muito obrigado. Agradecer aí mais a oportunidade de interagir mais uma vez. É realmente uma grande dúvida, e a população, principalmente o jovem, que está no ensino médio, está atento a tudo isso. O ensino médio mudou. E como fica a minha entrada na educação superior a partir do Enem, por exemplo, que hoje ele se consolidou como o grande exame nacional para acesso? a educação superior. Pois bem, o Conselho Nacional de Educação, regulamentando as alterações do novo ensino médio, estabeleceu por meio de uma resolução nacional que o Enem, ele deverá se adaptar ao contexto do novo ensino médio. Quer dizer o quê? Que a partir do novo ensino médio, o Enem será operacionalizado ou será realizado em duas etapas. Na primeira etapa, Ney, vai avaliar a formação geral básica desse estudante. Quer dizer o quê? Aquela aprendizagem que é comum, que todos os estudantes estão recebendo nacionalmente, a partir da Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo que orienta todas as instituições, todas as redes de ensino a elaborarem o seu currículo de referência. Essa aprendizagem trazida pela BNCC, ou seja, pela Base Nacional Comum Curricular, ela é comum em todo o Brasil. E a primeira fase ou a primeira etapa do Enem irá avaliar esses conhecimentos, essas aprendizagens previstas na BNCC, que é a formação geral. Agora o Enem vai ter uma segunda etapa, então vai ter uma segunda prova. Nessa segunda etapa do Enem, serão avaliadas as aprendizagens referentes aos itinerários formativos. O que são os itinerários formativos? É uma parte do currículo, é uma parte do ensino médio, em que o estudante faz escolhas de aprofundamentos de aprendizagens, de conhecimentos, que estão relacionados ao seu projeto de vida. Ou seja, o estudante, ele tem uma vocação para as linguagens. Então, lá no ensino médio, esse estudante vai poder optar em aprofundar os seus conhecimentos em linguagens nessa parte curricular chamada itinerário formativo. E o Enem irá avaliar essa segunda parte também, que é a parte dos aprofundamentos, que será na segunda etapa do Enem. E olha só que importante. Lá na segunda etapa, o estudante deverá escolher qual área de conhecimento ele vai realizar a prova. Porque a prova, seguindo o que a legislação estabelece, vai ser construída a partir de áreas de conhecimento, que são as áreas que o estudante poderá optar no itinerário formativo. São quatro áreas de conhecimento, que é a matemática, as ciências da natureza, as ciências humanas e sociais aplicadas e as linguagens. Nesse caso, Ney, o estudante ele vai ter que optar por qual área de conhecimento ele vai realizar a prova na segunda etapa do Enem. E aí que começa muitas vezes a dúvida. Professor Davi, qual área eu devo escolher? Aí eu respondo essa pergunta da seguinte forma: qual é o seu projeto de vida? Quais são as suas aspirações? Muitas vezes o estudante ele tem uma vontade, um desejo, um projeto de vida de desenvolver uma carreira na área da publicidade e propaganda, no jornalismo. Ele tem muito desejo, ele tem paixão por essa área, ele se descobriu dentro dessa carreira. E aí ele vai querer entrar na universidade, por exemplo, para cursar essa formação, publicidade, propaganda, jornalismo. Então, lá na segunda etapa do Enem, ele vai ter que optar pela área de linguagens, porque a prova do Enem em linguagens irá classificá-lo para o curso de jornalismo, publicidade e propaganda, que está relacionada a essa área de linguagens. Ele não vai poder optar, por exemplo, matemática, porque matemática não vai classificá-lo para essa área ou para esse curso. Aí vem a seguinte situação: o estudante chegou lá na época do Enem e descobriu, eu quero fazer publicidade e propaganda, mas só que no ensino médio inteirinho eu aprofundei matemática, e agora? Eu vou ficar impedido de fazer a prova de linguagem na segunda etapa do Enem? Não, não vai ser impedido. Você vai poder se inscrever para fazer a prova de linguagens perfeitamente. O problema é que durante o ensino médio inteirinho, você ficou aprofundando conhecimentos em matemática. E agora, no Enem, você vai fazer uma prova na segunda etapa da área de linguagens. Ou seja, os 3 anos que você teve para aprofundar em linguagens, você não fez. Por quê? Aí entra uma responsabilidade muito grande da escola, da família, orientar esse jovem para que ele tenha uma escolha dentro do ensino médio, orientada pelo seu projeto de vida, por aquilo que ele realmente deseja fazer, por aquela trajetória que ele realmente deseja seguir. Porque essa escolha que ele fizer dentro do ensino médio irá impactar, terá uma importância muito grande na sua continuidade de vida, no seu pós-médio, tá? Então, Ney, o Enem, ele vai avaliar dentro do contexto do novo ensino médio e o jovem precisa estar atento desde agora.
Perfeito. Davi, interessante ressaltar que é o que realmente todos os jovens, toda a família realmente quer que aconteça, né? Que o aluno esteja na escola para ter uma aprendizagem significativa, algo que vai realmente transformar aí a sua vida, que vai trazer felicidade, né? E muitas vezes há uma frustração aí para o estudante de ensino médio quando ele não tem isso estabelecido, como você disse, como um projeto, como uma definição do que vai enfrentar aí no ensino superior, e vai para uma aventura. E muitas vezes nós temos aí profissionais, infelizmente, infelizes ou sem sucesso, porque não tiveram esta oportunidade de serem orientados, né? E aí, Reinaldo, entra um papel muito importante do nosso professor. Nós vamos ter aí uma diferença muito grande do que nós tínhamos no passado. Nós tínhamos um professor que treinava, que ensinava. E agora nós vamos ter um professor mediador, um professor que vai mediar o conhecimento, que vai ouvir o estudante, que vai lhe conduzir para aquilo que realmente ele sonha, deseja ser, né? Ele quer ser médico. Então, o que é que a escola poderá fazer para ajudar a alcançar este objetivo? Que orientação que ele vai receber específica para essa preparação, para que ele possa de fato cursar a medicina, né? E também qualquer outra área do conhecimento aí que porventura ele venha escolher. Então é algo assim muito bacana e que certamente as famílias poderão ficar muito tranquilas, né? Aqueles que estão no primeiro ano ingressando vão ter oportunidade de começar isso desde o início. Aqueles que estão no segundo e no terceiro ano, está tudo pensado para que eles não fiquem para trás, que haja uma continuidade de aprendizagem. Nós estamos aí com um projeto inovador na rede, que é um projeto de recomposição da aprendizagem, Reinaldo, inclusive para ajudar um pouquinho nessa defasagem que os alunos já tinham antes da pandemia, como você sabe, né?
Com certeza.
E certamente houve aí acentuou-se essas dificuldades. Então, a rede estadual de ensino também está pensando nesses estudantes que porventura tenham dificuldades específicas aí na aprendizagem. O importante é: busquem a escola. Os nossos gestores, os nossos coordenadores pedagógicos, os nossos professores, eles estão preparados para prestar informação detalhada à família, aos pais, aos jovens, né? De como que tudo isso vai se dar na prática, né? E aí eu faço mais uma pergunta ao professor Davi. Ele falou que nós vamos ter aí a base nacional como curricular, ou seja, eu vou continuar estudando português, matemática, geografia, história, química e etc. E vou ter ainda aulas de aprofundamento. E qual será o meu tempo para isso, professor Davi? Todas as escolas da rede estadual, então, tornar-se-ão em tempo integral a partir de 2022? Ou nós vamos ter aí ainda escolas em tempo integral, escola em tempo parcial? Como que vai se dar o tempo de estudo dos estudantes da rede estadual de ensino com a implantação do novo ensino médio?
Ótimo, muito bem. Isso realmente é uma preocupação, né? Sobre o tempo de dedicação aos estudos. E aí, para responder essa pergunta, Ney, eu vou trazer um elemento da norma, da LDB, que reformulou essa parte também do ensino médio, que é a questão da carga horária. O ensino médio reformado, ele teve uma ampliação da carga horária de estudos nessa etapa. Quer dizer o quê? Que agora o estudante terá mais horas de estudo dentro do ensino médio. Por mais que a legislação ela prevê um ensino médio em tempo integral, isso aí é a previsão da norma, mas ficou definido que até este ano de 2022, toda a oferta do ensino médio deve ocorrer com um mínimo de 1.000 horas anuais. Quando a gente faz o cálculo em cima desse número, 1.000 horas, a gente vai perceber que ainda assim é possível oferecer o ensino médio em tempo parcial, aquele em que o estudante permanece apenas um período na escola. Mas isso não quer dizer que a rede estadual de ensino não vá atender também o ensino médio com tempo integral. Pelo contrário, a Secretaria de Estado de Educação, o governo do estado, tem implementado uma política de expansão do ensino integral em tempo integral. Quer dizer o quê? Cada vez mais as nossas escolas vão oferecer o ensino de tempo integral, mas não na sua totalidade, isso é óbvio. Por quê? Por questões da própria comunidade, por questões da própria família, que muitas vezes não tem condições de manter o estudante no ensino de tempo integral. Então, nós teremos na rede estadual de ensino o ensino médio em tempo integral. Se você, estudante que nos ouve, se você, pai, mãe, responsável, que está nos acompanhando neste momento e tem interesse que seu filho participe de um ensino médio em tempo integral, então venha para nossa rede estadual de ensino, procure as nossas escolas, porque nós temos o ensino médio em tempo integral em mais de 100 escolas do estado, tá? Isso não está concentrado só na capital, isso também está no interior, nos municípios do interior. Então acesse o site da secretaria, acesse o site da matrícula digital e localize se no seu município tem a escola da rede estadual de ensino com o ensino médio em tempo integral. É um modelo pedagógico muito importante, que a partir dessa carga horária maior de estudos, o estudante ele é inserido em metodologias diferenciadas, em espaços diferenciados, porque o maior tempo permite isso. Você desenvolver mais atividades, mais metodologias com o estudante. Mas não quer dizer que o estudante que for para o ensino médio em tempo parcial, que ele vai ser prejudicado ou que ele vai receber um ensino pior. Não é isso. Tá? Porque a ideia da educação integral independe do tempo. Mesmo o estudante que está no ensino médio de período parcial, ele vai receber metodologias de aprendizagem para desenvolver plenamente, né, a sua formação. E isso você mesmo, Ney, já trouxe na sua fala inicial, a importância dessa formação completa, que é a formação integral do sujeito. E isso acontece também nas nossas escolas de ensino médio parcial. Agora, se a gente vai ter o ensino médio no período parcial e o ensino médio no tempo integral, em que momento que o estudante faz a escolha e realiza o aprofundamento naquela parte que eu disse que se chama itinerário formativo, que é onde ele escolhe o percurso, onde ele aprofunda os conhecimentos? Seria num contraturno? Como é que seria isso? Na verdade, no desenho curricular que a Secretaria de Estado de Educação elaborou para as escolas da rede estadual de ensino, o estudante ele faz a escolha do aprofundamento que ele quer realizar e essa formação acontece no mesmo horário que ele tem a formação geral. Quer dizer o quê? Se o estudante está cursando o ensino médio no período da manhã, então dentro desse período da manhã ele terá a formação geral e o aprofundamento no itinerário formativo que o estudante escolher, tá? Em termos práticos, o estudante que ingressar na nossa rede, ele vai perceber isso logo agora a partir do mês de março. Mas falando para o pai, para a mãe, quem está nos acompanhando também, como vai ser isso na prática? Na prática, nós temos lá o aluno do primeiro ano do ensino médio, o aluno do segundo ano, o aluno do terceiro ano. Cada um na sua sala seriada, cursando essa formação geral. que é a língua portuguesa, matemática, história, geografia, física, química, esses conhecimentos todos, ele vai desenvolver, essa aprendizagem toda, ele vai desenvolver lá na sua sala seriada, correspondente ao ano que ele foi matriculado. Mas só que, durante o período de estudo ali da manhã, como foi o exemplo que eu usei, vai chegar o horário que ele vai fazer o aprofundamento. Nesse momento, o estudante, ele sai da sala seriada dele, ele sai daquela sala que ele está cursando a formação geral e vai deslocar para um outro ambiente da escola, um outro espaço escolar, juntamente com os demais colegas que também optaram por aquele aprofundamento para cursar o itinerário formativo. Então, olha só que interessante. As nossas escolas, elas acabam por adquirir uma característica que a gente observa muitas vezes em outros modelos educacionais mundo afora. Por exemplo, o modelo educacional americano. A gente observa em filmes, né, em documentários, o estudante lá no modelo educacional americano, ele percorre ambientes distintos da escola para cursar as disciplinas, os componentes, né? De acordo com as suas escolhas, tá? De acordo com as suas escolhas. Embora o modelo americano, ele trabalha com um formato que é chamado de crédito. É um modelo por créditos. Então, o estudante, ele monta o seu currículo a partir de vários créditos. Aqui, no nosso modelo brasileiro, que não fica para trás, é óbvio, ele vai permitir o estudante ter uma formação geral que está definida nacionalmente pela base comum curricular, e ele vai ter a parte da escolha. E é justamente nessa parte da escolha que o estudante vai poder percorrer os ambientes escolares para desenvolver a aprendizagem conforme a sua escolha. Então vai ser um movimento muito bonito na escola, a rede está se organizando para isso. Como você mesmo disse, Ney, isso não surge do nada. A rede, ela já desenvolveu esse modelo no ano passado. Nós já temos o resultado desse modelo, o impacto desse modelo na aprendizagem dos estudantes. Afinal, no ano de 2021, nós tivemos 115 escolas da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul sendo piloto desse novo ensino médio. E o interessante de falar isso, Ney, afirmar que essas escolas, esses estudantes, não são cobaias. É totalmente diferente isso, tá? Por quê? Porque é um modelo pedagógico que foi estudado por mais de 5 anos pela equipe pedagógica da secretaria, um currículo que foi construído com a participação da sociedade em vários momentos, tem a legislação nacional guiando essa estrutura e essa organização do ensino médio, fora a referência de vários teóricos que a secretaria desenvolve seus estudos, propõe a sua concepção pedagógica e metodológica para chegar num momento a oferecer um produto educacional ao estudante. Ou seja, você estudante que este ano chega à rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul, tenha a certeza, tenha a ciência de que você está iniciando um ensino totalmente inovador, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade no seu sucesso escolar. Então venha na certeza do sucesso.
Ô, é, Davi, isso, Ney. É interessante aqui observar, Davi, o Reinaldo comentava comigo que ele é oriundo também da escola pública, né? Ele teve a oportunidade de fazer parte da sua formação lá na escola Barão do Rio Branco, em Douradina, isso, né? E lá nós temos uma novidade para aquela comunidade, é uma comunidade que nós temos uma única escola estadual, e ali nós vamos trabalhar com os dois sistemas, né? Com o sistema parcial e com o sistema integral de ensino, né? Mas nos mesmos moldes aí, no que se refere à questão do ensino médio. É certo que no tempo integral, o tempo de aprendizagem, ele acaba sendo bem maior, que o menino entra às 7:30 da manhã, Reinaldo, tem café da manhã, tem o almoço, tem o lanche da tarde, e tem todas essas disciplinas que o professor Davi mencionou, aí num espaço bem maior, né? Agora, no tempo parcial, é certo que também a qualidade não se perde, mas o tempo de tempo do estudante na escola, ele é menor, ele é reduzido. O que a gente pede aí para as famílias, né? E o que a gente tem visto como uma grande dificuldade para avançarmos ainda mais na educação em tempo integral? O caminho da educação em tempo integral é um caminho sem volta, não porque é simplesmente uma vontade governamental, é porque nós, professores, comunidade em geral, há um certo tempo discutimos sobre o plano municipal de educação, sobre o plano estadual de educação, sobre o plano nacional, e naquela época tinha uma pergunta assim: o que fazer para melhorar o ensino? Né? O que fazer para que os índices da educação no Brasil se tornem melhores? E na sua grande maioria, educadores, sociedade em geral, fez a indicação de que deveria ser escolas em tempo integral. Então, Mato Grosso do Sul aí avança em passos largos nesta caminhada. Passaremos para o ano de 2022 a ter 132 escolas, se não me falha a memória, em tempo integral, das 300 e poucas escolas que temos, né? Tudo favorecendo esta questão. Aí, eu não sei se você vai de intervalo agora ou...
Não, podemos continuar
certo.
No programa.
Aí eu tenho uma pergunta assim, professor Davi, que eu acho que é interessante, né? Ele falar um pouquinho, dirigir agora uma palavra às famílias, né? O que a família precisa saber e fazer neste novo ensino médio? Como que o pai, a mãe, o avô, o responsável, porque esses meninos estão em fase de formação, certo? Como que eles podem colaborar? Lembrando que é função da escola, né, professor Davi? O cuidado da aprendizagem, né? A mediação do conhecimento é a nossa especialidade, é nós que temos que fazer. Mas a família tem um papel importante aí também na condução da vida desse estudante, né? E o que, que os pais poderiam, então, estar fazendo, colaborando, né? Para que o estudante se anime, esteja estimulado a buscar de fato conhecimento. E tem mais uma questão que eu gostaria de que você colocasse também com relação à educação profissional, né? Que muitos têm essa preocupação com o mercado de trabalho. Nesse novo ensino médio, nós vamos ter já o aluno sendo preparado também para o mundo do trabalho, ou ele apenas será preparado para a sequência de estudo acadêmica, ou seja, só será preparado para a universidade? Como que o programa pensa sobre isso?
Muito bem, Ney. Falar da família, eu sempre coloco em primeiro lugar, assim como o estudante. Porque o estudante, ele carrega muito da sua criação nos ambientes que ele percorre. E entre esses ambientes, a escola. E mais do que dar exemplos e mais do que atribuir valores sociais, morais para o estudante, que a família tem uma responsabilidade muito grande nesse contexto, é a participação, é o estar junto, é ser companheiro mesmo da jornada, determina significativamente o sucesso do jovem. O que eu quero então nesse momento, nessa oportunidade, dedicar de mensagem aos pais, às mães, aos responsáveis, àquele que cuida, àquele que acompanha. Muitas vezes aí nós temos aí os avós, muitas vezes estão responsáveis pelo cuidado desse jovem, ou um outro parente, um tio, uma tia, aquele que detém essa responsabilidade de estar com o jovem. Compartilhe a vida desse jovem. Esteja presente, seja companheiro, dialogue. Porque o novo ensino médio, ele traz muitas propostas, mas a consolidação, o resultado disso tudo, vai depender de como nós nos portamos e como nós nos interagimos nesse novo contexto. E a família tem um papel de muito destaque. Já tinha antes e mais agora. Por quê? Porque com o novo ensino médio, eu repito, o estudante fará escolhas,
O estudante exercitará o seu projeto de vida. Ele colocará à frente dos seus estudos, da sua formação, aquilo que ele projeta para o seu amanhã, para a sua vida futura, para a sua carreira, para a sua colocação na sociedade. E ter ao seu lado um membro familiar, tá? Que possa apoiá-lo, que possa ter uma palavra positiva, uma palavra de ânimo, uma palavra de esforço ali para ajudá-lo, é muito importante, Ney. Sim. Veja bem, o estudante vai chegar na escola, agora no mês de março, na rede estadual de ensino, e ele vai conhecer os itinerários que a escola construiu para ele optar qual trajetória ele vai seguir. Neste caso, é um momento muito importante para a família estar junto desse jovem, tá? A família não tem que tomar a decisão pelo jovem, ela tem que apoiar, ela tem que orientar, ela tem que ajudar esse jovem a refletir naquilo que ele vai se tornar efetivamente enquanto membro da sociedade, tá? Então, pai, mãe, responsável que esteja nos acompanhando neste momento, é um clamor, é um pedido que a gente faz neste momento. Faça parte nestes momentos de muita importância da vida do jovem. E um desses momentos é o momento escolar, é a trajetória escolar. Não é a situação de, eu vou ser o professor do meu filho, do meu sobrinho, do meu neto em casa. Esses conhecimentos que ele está vendo na escola, eu não consigo tirar dúvida dele aqui. Não, a aprendizagem escolar, a escola, ela tem a responsabilidade e ela precisa desenvolver, tá? A família é estar junto, é apoiar, é acompanhar o processo, tá? Identificar, muitas vezes, o jovem que está passando por dificuldade, está triste com alguma coisa, e muitas vezes a família, ela detecta isso e pode até apresentar para a escola, e a escola, junto com a família, pode ajudar a resolver possíveis problemas que o jovem esteja passando. Mas a família, ela precisa participar, Ney. Ela precisa. Perfeito. Então fica aqui a minha fala para a família: participar do processo educacional do jovem, ajudá-lo no seu projeto de vida, porque a escola vai se esforçar ao máximo para ajudar, para contribuir, para efetivamente colaborar com esse jovem na sua trilha, no seu caminho, na sua jornada. Mas a família também, ela tem que estar do mesmo lado, no mesmo passo. Tá,
professor,
bom?
Levi, aqui na nossa regional, eu posso assegurar aos pais, à comunidade em geral, que as escolas que nós acompanhamos, as 63 escolas dos 12 municípios, os gestores, os coordenadores pedagógicos, os professores, de forma em geral, estão preparados para receber esses estudantes com essa nova forma de gerenciamento aí do ensino médio. É certo que teremos muitas ainda formações continuadas, porque o professor, ele é um aprendiz contínuo, né? Ele vive sempre estudando, né? Você poderia afirmar que os profissionais da rede estadual de ensino estão preparados para este grande desafio que vem pela frente, de acolher esse estudante, de ajudá-lo nesse projeto de vida? Como que se tem dado esta preparação, esta formação docente, né? Para que, de fato, o professor possa auxiliar os estudantes.
Ok, Ney. Eu vou mesclar a resposta agora entre esta pergunta e aquela penúltima pergunta que você me fez sobre a formação profissional, mas vou tentar ser bem breve. Super importante isso que o Ney colocou. Não adianta ter um projeto bem elaborado, um currículo bem desenhado, as ideias muito bem pensadas, se na execução disso tudo, os profissionais que estão à frente desconhecem ou não estão preparados para lidar com esse novo contexto. E é pensando justamente nisso que a Secretaria de Estado de Educação, já há algum tempo, iniciou um contínuo processo de formação e de interação com todos os profissionais que atuam nas escolas da rede estadual de ensino, tá? Para as escolas piloto que já implementaram no ano de 2021 o novo ensino médio, foi oferecida uma formação continuada aos professores, coordenação pedagógica, e uma formação com mais de 100 horas de estudos. Foram 120 horas de estudos para esses professores não apenas conhecerem o novo ensino médio ou o currículo do novo ensino médio da Secretaria de Estado de Educação para a rede, mas também interagir com toda essa proposta, com toda essa organização, para que, de fato, dentro das nossas escolas, nós tenhamos profissionais capacitados para conduzir todo esse processo formativo. Agora, em 2022, nós temos um conjunto de novas escolas que vão implementar esse novo ensino médio. Da mesma forma, todos os professores da rede estadual de ensino já estão inseridos em processo formativo. Por quê? Agora, no começo do ano, agora no mês de março, Ney, nós voltamos ao ciclo formativo dos professores, e todos aqueles que são das escolas novas, né, do novo ensino médio, também participarão dessas 120 horas de formação. Tá? E o mais interessante é que essa formação, né, ela não vem num contexto de obrigatoriedade. O professor não foi obrigado a fazer formação, mas nós tivemos um índice de praticamente 100% de adesão. Isso mostra, sabe o quê? O interesse do professor em se habilitar dentro deste processo do novo ensino médio. O professor está interessado, e isso é de suma importância. O professor, ele está participando por vontade. Nós tivemos agora no início do ano, Ney, a formação com toda a equipe das coordenadorias regionais de educação, e entre os assuntos tratados, que foi conduzido na forma até de oficinas, ou seja, mão na massa, um dos assuntos foi o novo ensino médio. Então, todas as regionais hoje estão capacitadas para prestar o seu trabalho dentro da região da sua jurisdição. Além disso, diretores, os diretores de todas as escolas da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul estiveram em formação aqui em Campo Grande, e entre os assuntos tratados nós abordamos o novo ensino médio, com oficinas, mão na massa, para ele vivenciar na prática como é trabalhar esse novo ensino médio. E os relatos que nós recebemos foram os melhores. Ou seja, os diretores retornaram às suas escolas, retornaram aos seus municípios muito mais preparados e acreditando positivamente nesse processo, tá? Após a formação dos diretores, nós tivemos aqui em Campo Grande, ao longo desta semana, a formação com os coordenadores pedagógicos das escolas da rede estadual de ensino. Ou seja, os coordenadores de todas as escolas vieram e participaram de uma semana formativa em que um dos assuntos colocados também foi o novo ensino médio. Isso mostra que a secretaria, ela não está só preocupada em ter uma equipe eficiente na escola. Ela não está só preocupada. Por quê? Dessa preocupação, a secretaria agiu, preparando e realizando formação com os professores, formação com as regionais, formação com os gestores, os diretores das escolas, formação com a coordenação pedagógica, e agora ainda continuamos o processo formativo dos professores, tal como você colocou. Não para, é continuado. Ou seja, temos agora a jornada pedagógica que vai acontecer, e entre os assuntos a serem abordados, de novo, a proposta do novo ensino médio. Cada vez mais a equipe se fortalece. E quem tem a ganhar com tudo isso? É a comunidade, é o nosso estudante, que vem para uma escola preparada. E ele vindo para essa escola preparada, Ney, ele vai ter oportunidades diversas. Entre elas, a formação profissional, que é uma das previsões que a lei coloca para esse novo ensino médio. A diretriz de base da Educação Nacional prevê que, nessa parte de escolha, o estudante pode aprofundar os seus conhecimentos em áreas, tá? Seja lá linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, mas ele também pode optar pela formação técnica e profissional. Davi, o que é formação técnica e profissional? Para a gente formar profissional dentro da escola e ele não ter chance de ir para a faculdade, é isso? Muito pelo contrário. A formação técnica e profissional, ela vem para justamente oportunizar ao jovem adquirir na sua formação básica conhecimentos e competências profissionais que já o auxiliarão numa inserção do mundo no mundo do trabalho, caso isso seja requerido neste momento próximo, mas também aprendizagens que vão somar a sua formação superior naquilo que ele decide seguir. Olha só que interessante. Nós temos, Oney, entre essas opções de formação profissional, um itinerário em agropecuária. Nós temos um itinerário em agroecologia. Nós temos o itinerário em agronegócio. O estudante que optar seguir um desses itinerários, além dele já estar se preparando para um ingresso no mundo do trabalho imediatamente, ele também adquire conhecimentos e aprendizagens que vão contribuir com a sua formação acadêmica, por exemplo, num curso superior de agronomia, num curso de veterinária e várias outras formações em nível superior que estão relacionadas a essa habilitação profissional, a essa carreira profissional. Então, o estudante não perde, a família não perde, o menino que escolher fazer o itinerário profissional, ele não fica impedido de entrar na universidade, pelo contrário, ele chega mais preparado, tá? Então, você que é estudante, você que é pai, mãe responsável que está nos ouvindo e despertou o interesse em buscar uma formação profissional junto do ensino médio, verifique se a escola que você solicitou a matrícula tem o itinerário profissional, que é aquilo que eu disse, a escolha vai ser feita agora em março. Então, o estudante chegando na escola e percebendo que tem esse itinerário profissional lá sendo oferecido, ele pode optar. Tá? E é algo muito importante na vida, na formação desse estudante. É tudo pensado com muito estudo, não é nada no acaso, não é nada no achismo. Ah, eu acho que isso vai ser importante. Não, a secretaria não acha nada. A secretaria, ela trabalha com estudo, ela trabalha pautada na legislação e pautada num modelo de muito sucesso para o jovem. Então, aproveitem disso. Eu falo isso, né? Eu chego a ficar empolgado, sabe por quê? Na minha época eu não tinha isso lá na minha formação, no meu estudo lá do segundo grau da minha época. Não tinha, eu não tinha, entendeu? Uhum. Então eu vejo isso agora assim e fico admirado
agora
com essa possibilidade.
Agora tem um leque aí de possibilidades, né?
Tá com muita possibilidade, Ney. Então, família, aproveite esse momento. Estudante, aproveite este momento e faça dele o melhor possível.
Tá certo, acredito que será aí, professor Ney, professor Davi, essa questão aí do ensino médio integral, segundo o próprio professor Ney falou, um caminho sem volta, né, professor? Acredito que será um divisor de águas na educação brasileira, inovador, como mencionado também pelo professor Davi. A gente agradece imensamente a participação do professor Davi, diretamente de Campo Grande, aqui via telefone, no programa Ponto de Vista de hoje. Muito rica, com certeza, a sua explanação sobre o ensino médio do Brasil. Davi, uma pena, nosso tempo é curto, precisa ir caminhando para o final do programa. Nossos microfones estão sempre à disposição, estarão à sua disposição para os seus esclarecimentos. Obrigado, professor Davi, as suas considerações finais.
Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Ney, por participar desse momento comigo. Agradeço a toda a comunidade douradense e da região, do estado que nos acompanham, por ter dado crédito a essa conversa, nos acompanhado até agora, e desejo muito sucesso. A secretaria está à disposição, as nossas coordenadorias regionais de educação estão à disposição de vocês, as nossas escolas, a direção, a coordenação, os professores estão à disposição. Vamos nos unir e fazer desse momento um momento muito vitorioso para a educação nacional, para a educação sul-mato-grossense, para a educação de cada jovem que adentrar as nossas escolas da rede estadual de ensino. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, professor Ney, agora aqui conosco no estúdio. Várias perguntas aqui chegando, eu escolhi duas, até pelo adiantar da hora, professor. Duas perguntinhas. O estudante poderá mudar o itinerário ao longo do ensino médio? E quando terminar o ensino médio, o estudante poderá refazer o itinerário?
E aí, professor Davi?
Muito bem. Se eu escolhi errado, eu comecei minha fala ainda dizendo que a gente muitas vezes, né, a gente comete erro, a gente escolhe coisa errada. E aí, é importante ter a oportunidade de mudar. sim, a lei garante que o estudante pode mudar de itinerário formativo ao longo dos seus estudos. Então, meus queridos estudantes, meus queridos pais, mães, se o filho de vocês, se a filha de vocês escolherem um itinerário formativo agora em março, mas ao longo do ano perceberem que ele não está totalmente adequado às suas vontades, às suas aspirações e desejar mudar, será possível sim mudar de itinerário formativo. Porque a gente quer que esse período da escola seja o mais positivo na formação desse estudante. Lógico que, para mudar de itinerário formativo, ele precisa atender aos critérios estabelecidos dentro da proposta. E o critério é que essa mudança acontece sempre ao final de um ciclo semestral. Quer dizer o quê? Se o estudante agora em março escolher um itinerário formativo e lá para o mês de maio, junho, ele descobre que ele não quer mais seguir aquela carreira porque não atende efetivamente os desejos ou o seu projeto de vida, então ele vai poder mudar. Quando? Quando finalizar o semestre. Ou seja, ali faltando um mês, né? Falta um pouquinho mais de um mês, está terminando o semestre, ele pode mudar de itinerário formativo no meio do ano, tranquilamente. E esse gatilho, essa regra, é justamente para não prejudicar a aprendizagem do estudante. Que ele conclui aquilo que ele iniciou, no meio do ano ele muda de itinerário. Mesma coisa ao final do ano, se ele quiser mudar, ele pode mudar novamente. Mas, mais do que mudar de itinerário formativo, o que é importante é o jovem estar dentro do seu projeto de vida. Então, até a mudança de itinerário, ela precisa ser orientada pelo projeto de vida do estudante. Se é uma questão para ajustar ao projeto de vida, eu sou o primeiro a defender a mudança do itinerário. Agora, não utilize outros argumentos, outras justificativas, que realmente a mudança de itinerário aconteça para favorecer e melhorar mais a sua formação. Tá certo? É isso, Ney.
Tá certo. Mais uma vez aí, nosso muito obrigado ao professor Davi, que ainda estava na linha, né, viu? Professor Ney, nós temos aí 3 minutinhos para o senhor destacar mais uma vez a questão das matrículas, protocolos de biossegurança e aí reforçar aí a questão do retorno às aulas 2022, professor.
Vou aproveitar já uma parte desses 3 minutos para pedir para você e para o Zair uma outra oportunidade, de repente, para que a gente venha se aprofundar, né? Estamos falando de aprofundamento, né?
Isso.
Eu creio que o novo ensino médio aí requer aí muito aprofundamento ainda, levar mais informação para a comunidade. Mas assim, com todo esse investimento que nós estamos tendo na rede estadual de ensino no aspecto humano, há também uma preocupação do governador Reinaldo Azambuja e do Eduardo Rieder, que é o secretário de infraestrutura, e da professora Maria Cecília, também favorecer o ambiente, aos ambientes de aprendizagem, né? Então, por isso que várias escolas estão tendo intervenções significativas. A sua escola lá do Barão do Rio Branco, né? A primeira escola, ela foi reformada. A escola Presidente Vargas, que você teve sequência depois na sua formação, também foi reformada. Aqui em Dourados, eu vou citar uma escola tradicional, a Escola Menodora. Quem passa ali na frente vê que é um canteiro de obras. E assim nós vamos passar pelo Castro Alves também. Né? É uma escola também muito importante na nossa cidade, como as demais. Vai passar por uma reconstrução. Reis Veloso, enfim, Capilé recentemente também foi reinaugurada em função da reforma. Isso vai também lá para Maracaju, Itaporã, Rio Brilhante, Carapó, Laguna Carapã, enfim, todos os municípios que compõem a região da Grande Dourados e todos os municípios que compõem o estado de Mato Grosso do Sul. Até a escola que eu estudei lá em Aral Moreira, a escola João Vitorino Marques, que hoje é uma escola em tempo integral. Interessante que fiz toda a minha formação de educação básica, Reinaldo, também naquela escola, do primeiro aninho ao ensino médio, né? Hoje ela está totalmente sendo reconstruída, né? Então eu aproveito aqui para agradecer a este governo que está tendo esta sensibilidade com a educação, né? Nós vamos iniciar o ano letivo com uniformes, com kits escolares, com o kit de biossegurança que eu já havia mencionado para você, tá? Nós vamos iniciar o ano aí já com recurso para que os diretores possam fazer os reparos, preparar aí o ambiente de aprendizagem, os diversos ambientes de aprendizagem que a escola tem para receber os estudantes. A merenda escolar também já está em fase logo logo de licitação, de compra desses produtos. Então, estar na rede estadual de ensino é estar numa rede de sucesso. Por isso, então, nós convidamos os estudantes a procurarem a nossa rede, né? Nós estamos ainda com matrículas abertas, nós podemos, de repente, não encontrar a vaga naquela escola que você gostaria num primeiro momento, mas certamente vamos ser uma escola para acolhê-lo, né? Porque nós já estamos numa fase bem adiantada das matrículas. O que é importante? Que é uma responsabilidade, não só do Estado, mas da família e da sociedade em geral, em fazer com que a educação seja algo obrigatório na vida das pessoas, na vida das crianças, na vida dos estudantes. Então, não vamos deixar ninguém para trás. Se você tem um vizinho que ainda não fez matrícula, você tem um empregado aí que está só dedicado, aí eu faço um apelo aos empresários que não contratem quem não está estudando, né? Que peçam para que este jovem aprendiz apresente o seu boletim escolar, as suas notas, né? Como que ele está indo na escola, para que ele tenha sequência aí no trabalho. Nós precisamos de todos, Reinaldo, nessa grande missão, que é fazer com que o Brasil se torne aí um país melhor, e só isso irá acontecer por meio da educação. Fica aqui os meus agradecimentos mais uma vez a toda a equipe da Fundação Terceiro Milênio, a Rádio Coração, a todos os nossos ouvintes, né? E um abraço muito especial a cada professor, professora, diretor, diretora, servidor administrativo das nossas escolas, que não estão de férias, viu, Reinaldo? Eles estão trabalhando, né? Dia 17 agora todos os professores se tornam para as escolas, para estudarem, para fazerem os planejamentos, para que no dia 3 tudo esteja redondinho, de maneira que o estudante seja acolhido com um dia aí muito especial, de um retorno muito feliz. E a gente reforça aí os cuidados com a pandemia, né? Vamos cuidar, vamos continuar nos cuidando. Quem não tomou vacina ainda, é importante que atualize a sua carteirinha de vacinação, tá? Não seja teimoso, né? Não vá contra a ciência, busque a vacina. Por quê? Porque nós estamos diante de uma nova onda e já foi constatado que os vacinados, eles estão tendo sintomas mais leves, né, Reinaldo? A internação tem diminuído, os casos graves, as mortes, graças a Deus, também tem acontecido mais, sobretudo naqueles que não tomaram, né, ou que estão com doses atrasadas. Então a gente faz um apelo também à comunidade em geral para que vacinem os seus filhos, atualizem este calendário, essa carteirinha de vacinação, para que de fato a gente tenha na escola um ambiente seguro e que a gente não tenha interrupção deste serviço que é essencial. Nos países de primeiro mundo parou-se tudo, menos a educação. E o Brasil tem também esta oportunidade de não parar, mas dar continuidade ao ensino, à educação, com segurança. E porque só assim nós vamos ter, com certeza, pessoas mais felizes, e esse é o grande objetivo de todos nós que somos educadores. Muito obrigado mais uma vez pela sua disposição. Estamos sempre ali na Coordenadoria Regional, à disposição de toda a comunidade, sobretudo desta emissora, que tem como missão também evangelizar, mas também educar, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Um abraço especial para o Zair, que sempre nos dá essa oportunidade. Ao Zair, que é um exemplo de pessoa, que tem um filho que é especialista, né? Um médico, doutor Sanabria, que atende em Campo Grande. O Davi já deve ter ouvido alguns outdoors por aí. E eu fico sempre muito feliz quando eu vejo. E a Osair enche os olhos de lágrimas, porque ela lembra que ele era estudante da escola Capilé, né? Era estudante aqui da nossa escola estadual. Então é sinal que a escola pública, ela dá bons resultados. Quero aproveitar e mandar um abraço para minha mãe, que disse que hoje ela iria acompanhar o programa, iria assistir também, né? Então a gente fica muito feliz aí em saber que tem tantas pessoas nos ouvindo. E a você, Reinaldo, pela generosidade, pela abertura que nos deu aqui de bater um papo sobre a educação, que é um serviço essencial. Um abraço a todos.
Tá certo. Programa Ponto de Vista de hoje, terminando por aqui. Hoje falando aí do início do ano letivo na rede estadual de ensino e também da implantação do novo ensino médio no Brasil. Agradeço a você pela audiência, mais uma vez ao professor Ney e ao professor Davi de Campo Grande, que contribuíram aí com o tema de hoje. Semana que vem estaremos de volta com outro tema, com certeza de grande relevância para a sociedade. Tá certo? Até lá.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.